capítulo 1 de Atos, versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: que deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles que faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui é Pedro se levantando também no Atos capítulo 1, e dando as credenciais de apostolado. Era então necessário, como estava escrito nos Salmos, que uma outra pessoa tomaria o bispado, que era de Judas, que traiu o Senhor Jesus. E as credenciais são claras aqui que Pedro dá, né? É necessário que os varões que conviveram conosco, a primeira credencial é que aquela pessoa tinha que ter convivido com os apóstolos. Todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós. Quer dizer, era preciso que eles estivessem com eles e que estivessem lá junto com o Senhor Jesus todo o tempo, desde o batismo de João, no versículo 2, até o dia que ele foi recebido em cima. E dele se faça conosco testemunho da sua ressurreição, o que é um fato importante também. Era necessário testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Não só estar com os discípulos, com os apóstolos, desde o início, desde o batismo de João, né, quando o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo, até o dia que ele foi elevado na glória, né, depois de ter passado pela ressurreição, que essa pessoa fosse testemunha visual, tivesse visto, né, com os próprios olhos, tivesse tocado no Senhor Jesus, tivesse comido e bebido, como nós vamos ver depois da Evangelho também em Atos, Atos capítulo 10, o discurso de Pedro, que era necessário ele apresentar as credenciais do apostolado dele. Apóstolo quer dizer enviado, ou seja, aquele que Deus enviou, aquele que o Senhor Jesus escolheu para enviar. E a gente seguir Atos capítulo 10. No discurso na casa de Cornélio, versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação deve e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído entre os vivos e dos mortos. Então nós vemos aqui as credenciais do apostolado, é muito clara aqui nesse trecho. Né? A pessoa tem que ter convivido todo o tempo com o Senhor Jesus, com os apóstolos, para que ele tivesse essa credencial, teve que ter sido testemunho visual, não só do tempo do Senhor Jesus aqui na carne, Mas quando ele ressuscita, todos mortos também, que ele fala que comemos e bebemos depois que ele ressuscita todos mortos. E nós vemos que Paulo, então, não esteve com ele. Paulo foi chamado por Deus, ele mesmo disse, chamado apóstolo pela vontade de Deus, como um abortivo, ele fala. É um outro caso isso daqui. Mas o que eu queria falar também é que hoje muitos estão se nomeando apóstolos na cristandade protestante, estão sendo chamados de apóstolos. Esse título de apóstolo é bem claro nas escrituras que nós acabamos de ler. Pertencem àqueles a quem o Senhor Jesus enviou, os doze, do qual o último que foi chamado foi Matias. Então fica bem claro as credenciais da apóstolo. Não existe mais apóstolo hoje. Ninguém pode mais levar esse título. Esse título era um daqueles 12 escolhidos. E de Paulo que foi escolhido, né, por Deus, para ser chamado apóstolo.
Só mais um versículo também do capítulo 1. É o versículo 18. Esse versículo é muito usado por céticos na tentativa de dizer que a Bíblia não é correta, né? Não é legítima. Versículo 18, falando de Judas: ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Aqui diz que Judas comprou então um campo com o dinheiro que ele recebeu, as 30 moedas de prata que ele recebeu para trair o Senhor, e depois de comprar esse campo, ele teria então se precipitado, caído de algum lugar alto, e arrebentando-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Se nós formos em Mateus 27, nós vamos encontrar o que parece ser uma contradição. Mateus 27, versículo 3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então a pergunta é, afinal, quem comprou o campo, Judas ou os sacerdotes? Como morreu Judas? Enforcado ou caiu de uma grande altura e seu ventre se rompeu? Aparentemente é uma contradição, mas quando nós entendemos que o dinheiro era de Judas, em nenhum momento deixou de ser de Judas o dinheiro, os sacerdotes, na verdade, compraram o campo com o dinheiro de Judas. Esse campo pertencia a Judas. Ele era o dono do dinheiro. Isso hoje nós sabemos que é muito comum uma pessoa comprar algo com o dinheiro de outro. Ela representa o outro, mas o dinheiro do outro. Então não há dificuldade alguma em entender isso, uma vez que ele era o legítimo proprietário daquelas moedas. E a questão também da morte dele, quando o Saddam Hussein e os seus ministros foram condenados à morte, um primo do Saddam Hussein, eles foram enforcados, e um primo dele, na hora de ser enforcado, ele era muito gordo, muito pesado. Então, quando abriu aquele piso do local da forca, e ele caiu por aquele buraco com a corda no pescoço, ele era tão pesado que a cabeça dele foi arrancada com o peso dele. Então alguém poderia perguntar, ele morreu enforcado ou decapitado? A resposta seria as duas coisas, ele morreu enforcado, mas ele também morreu decapitado, porque o objetivo da morte era a forca, mas por uma circunstância ele caiu, ele foi decapitado. Provavelmente Judas tinha o intento de se enforcar em algum lugar alto, e a corda quebrou, o galho quebrou, alguma coisa aconteceu e ele caiu. Então não há dificuldade nenhuma em entender que uma pessoa que foi se enforcar, como fala em Mateus 27, possa ter caído desse ato de suicídio que ele praticou, e então, uma grande altura, o seu corpo se rompeu.
Daí a importância da palavra de Deus, as instruções que nós temos na palavra de Deus. Por que que nós estamos aqui e não em outro lugar, reunindo da mesma maneira, com quatro porções de cadeiras assim, viradas, uma de frente para o outro? Por que que nós estamos aqui e não na denominação X, ou no grupo X, ou Y? Porque nós cremos que a palavra de Deus nos trouxe aqui, e o Espírito Santo nos revelou que nós deveríamos estar aqui e não ali ou lá. O Senhor Jesus tinha dado instruções para esses apóstolos e aqueles que estavam com ele também. Já tinha revelado algo em João capítulo 15, por favor, João 15, ele está falando, em João 14, 15, 16, ele fala da vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, o Paracleto. 15, 26, o Senhor Jesus dizendo, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, ou de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, segue esse pensamento que o irmão começou a respeito dos apóstolos. Mas é a instrução que o Senhor já tinha dado para eles um tempo atrás. Agora, indo lá para Atos, capítulo 1, quando o Senhor, porque o Senhor, por espaço de 40 dias, ele se apresentou diante deles, para eles. Capítulo 1, versículo 3, fala disso. E ele deu mais instruções para ele, para eles. O Senhor deu instruções para eles. Por que que eles não estavam em Cafarnaum, ou em Capernaum, e estavam em Jerusalém? Porque o Senhor tinha falado para eles no versículo 4 do capítulo 1 de Atos 1:4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele tinha dado 40, Pentecostes 50, então mais ou menos 10 dias depois eles receberiam isso que o Senhor, essa promessa que havia sido feita, não muito depois desses dias. No versículo, eles querem saber quando ia acontecer isso, mas o Senhor fala que não pertencia a eles saber os tempos, a eles saberem os tempos ou as estações que o Pai tinha estabelecido. Versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então eles seriam testemunhas, depois que recebesse o Espírito Santo, eles testemunhariam da ressurreição, inclusive, do Senhor. E quem era o Senhor? Então, o que que nós estamos vendo agora? Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em vários lugares, no mesmo lugar, todos eles, no versículo 15, falam que era quase 120 pessoas, que eles, Pedro fala com eles aqui, levanta e fala com eles, e agora, o que que iria se cumprir? Aquilo que o Senhor já havia dito. Então agora seria o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma nova coisa que estava acontecendo. Agora o Espírito Santo habitaria entre eles. E nós vemos já em João ali, neles também. Então, esse era o cumprimento. Então eu estava pensando nisso, nesse versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou em um lugar. No mesmo lugar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, por que que nós estamos aqui? Porque nós cremos que as instruções do Senhor nos trouxeram aqui. Porque se eles estivessem lá em outra cidade, na Samaria, eles não receberiam o Espírito Santo. Então, privilégio nós de sabermos por fé, por sua palavra, não porque pessoas inteligentes descobriram que existia um lugar, não. O Senhor nos trouxe aqui pelo Espírito Santo e nós estamos aqui, ao redor da pessoa do Senhor, que nós cremos esteja aqui, e sendo ensinados pelo Espírito Santo. E aqui nós estamos vendo o momento, então, em que o Espírito Santo vem habitar na Terra.